agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
É uma alegria poder estar com vocês nesta tarde muito quente em Joinville. Saímos de casa, era 14 horas, para chegarmos 15 para as 4 da tarde. Quem me conhece sabe que não é do perfil, tanto meu como da missionária Tatiana, sairmos ou chegarmos em cima do momento da Palavra de Deus. Quero agradecer aqui, missionária Tatiana, se aproxima para ler a Palavra de Deus com a gente. Quero agradecer a direção da Tarde da Bênção. E eu fico feliz que a Igreja Evangélica Adoração a Deus teve essa visão de colocar os cultos da tarde. Quantos irmãos e irmãs que não podem vir pela noite, vêm aqui à tarde cultuar ao Senhor. Mesmo aqueles irmãos que estão durante o dia em casa, mas querem prestar um pouco mais de tributos a Deus, de prestar louvores, tem essa oportunidade nos cultos da tarde para glorificar a Jesus. E eu fico feliz. E fico mais honrado de ter pessoas conhecidas. Quanto tempo faz que eu não escuto a irmã Fabiana louvar o Senhor? Quantas pessoas que passaram pela nossa vida, no percurso, um abraço, um aperto de mão. Eu me recordo de uma oportunidade que a irmã Fabiana chegou para mim assim e disse: olha, Deus tem muita coisa para você. Lá em 2011. Olha, passaram aí um bom tempo. E Deus com certeza cumpriu com aquilo que Ele tem feito para nós no percurso dos anos. Pega sua Bíblia por gentileza, aproveitando a bondade dos irmãos que estão em pé. Orava a Deus durante esse percurso de dia, enquanto realizávamos o programa Amanhã com Deus, na Rádio Web Unidos para Vencer, me preocupava com a Palavra de Deus desta tarde. Embora eu respeite o tema da campanha, mas não é o que Deus quer falar através da mensagem nesta tarde. Sei que os irmãos oraram, buscaram a Deus, mas eu não posso fugir da minha responsabilidade de pregar a Palavra de Deus e aquilo que Deus mandou eu falar. Eu quero que os irmãos abram no livro ou no Evangelho que escreveu João, capítulo 3, versos 16. Aí você pode pensar: poxa, pastor Fabiano, tanta mensagem boa, e quem disse que isso aqui não é uma mensagem boa? Quem disse que essa mensagem não é nutritiva para uma tarde como essa? Deus tem algo especial. E o hino que foi cantado aqui: quando a vida se torna difícil. Meu Deus do céu, me lembro quando me converti há quase 20 anos atrás. Deus é glorificado, viu?
Aleluia.
João capítulo 3, versículo 16. Todos encontraram, amém?
Amém.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Vou louvar a Deus também com a missionária Tatiana. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Nós somos uma dupla, unidos para vencer. E vamos louvar o Senhor nesta tarde. E Ele quer falar com você nesta tarde. Aliás, já tem falado no percurso dos louvores, mas Ele quer continuar falando com você. Aleluia.
cantando a promessa do Deus de Israel. Já tem o nome escrito no livro dos céus. Você foi escolhido pra ser vencedor. Soldado do Deus vivo, não é perdedor. Firmado numa rocha, sua casa está. Espera, tenha fé que o vento vai passar. Você é herdeiro da promessa. Paciência, irmão, não tenha pressa. O que Deus escreve, ninguém tem poder pra apagar. Você foi escolhido pra ser vencedor. Soldado do Deus vivo, não é perdedor. Firmado numa rocha, sua casa está. Espera, tenha fé que o vento vai passar. Você é herdeiro da promessa. Paciência, irmão, não tenha pressa. O que Deus escreve, ninguém tem poder pra apagar. Promessa do Deus Israel. Já tem o nome escrito no livro dos céus. Você foi escolhido pra ser vencedor. Soldado do Deus vivo, não é perdedor. Firmado numa rocha, sua casa está. Espera, tenha fé que o vento vai passar. Você é herdeiro da promessa. Paciência, irmão, não tenha pressa. O que Deus escreve, ninguém tem.
Glória a Deus. Irmãos, um texto que lemos é um texto muito conhecido daqueles que leem a palavra de Deus e muito pouco difundido em nossos dias. Ora, lembramos apenas deste texto em cultos em ar livre ou em cultos que se prezam em missões. Mas muitas das vezes não se detemos à necessidade quando Deus quer falar conosco através de um versículo tão conhecido. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça. Se observarmos, já havia uma promessa de Deus desde a época que Adão pecou perante Deus. Na época que Adão comeu do fruto proibido. E não vai pensar, os irmãos, que o fruto proibido é a maçã, é a laranja, é a pera. O fruto que Deus proibiu Adão e Eva de comer era o fruto do conhecimento entre o bem e o mal. E quando ambos pecaram perante Deus, embora que na época, e isso acontece até nas eras atuais, que quando pecamos ou quando erramos, não gostamos de assumir a nossa culpa. E observamos que Adão, quando pecou perante Deus, ele pôs a culpa na Eva. Ó Senhor, foi a esposa que tu me deu. Eu não tenho nada a ver com isso aí. E quem Eva poderia colocar a culpa? Bom, ela lembrou logo a mente na serpente. Foi a serpente, ó Deus. Foi ela que me induziu. Mas todos sofreram suas penalidades. Todos tiveram uma consequência. Todo erro gera consequência. das vezes não pensamos nisso. Eu olho para a minha trajetória, por exemplo, quase 20 anos de fé, e se eu tivesse errado menos, tinha sofrido menos. Se eu tivesse sido um pouco mais prudente, tinha sofrido menos. Mas ainda assim Deus teve misericórdia da minha alma. Todo erro gera consequências. E Adão teve a sua consequência. Adão, tu não trabalhava, tu apenas cuidava aí do jardim, do bosque. Agora com o suor do teu rosto, tu vai colher o pão. A Eva recebeu a seguinte sentença: você, Eva, vai sentir dores de parto. Dores de parto, Eva. Até então não sentia. Você terá dores quando o filho nascer. E a serpente também teve a sua consequência. Há quem diga que a serpente tinha pés. E a consequência foi se arrastar pelo chão. Deus não poupou ninguém. E aí vem a promessa, que do filho da mulher, ou da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas Deus sempre contou com os remanescentes. Olha para o seu irmão que está do seu lado, sua irmã, e diga para ela ou ele: você é o remanescente. Fala com fé. Você é um remanescente. Deus conta com você, irmão. Deus conta com você, irmã. Deus está contando com os remanescentes, com aqueles que querem de fato seguir a sua plena vontade. Entendemos que Deus começa a chamar as pessoas. Deus expulsou o casal do Éden. Olha que privilégio que eles tinham. Todo o jardim para eles. Apenas multiplicar e ampliar a terra. Mas preferiram ouvir a voz do nosso adversário. Preferiram dar ouvidos à voz de quem não tem razão. É, embora que aparentemente demonstra ser muito atrativo às linguagens. Eu até ouço em dizer em algumas oportunidades que a gente sai por aí, em algumas igrejas já preguei, e até com nível de oratória muito alta, eu digo, o diabo sabe muito bem usar oratória. E não vai pensar que o cursinho de oratória é do diabo, tá? Pelo amor de Deus. Então a gente acaba percebendo quanto Deus quer levantar pessoas. Deus olhou para Abrão. Após séculos e séculos, Deus olha para Abrão e diz: espera aí, tem um que me serve e eu vou fazer um chamado para ele. Tua terra e de tuas parentelas, entre eles, sai fora para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Agora, irmãos e irmãs aqui presentes, pense comigo: uma terra que ainda Deus iria mostrar. Você atenderia esse desafio se Deus falasse para você, fulano de tal, Beltrano, Ciclano? Sai de Joinville, sai de Santa Catarina, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Porque dizer, irmãos, que obedecemos a Deus é muito fácil. Dizer que obedecemos os seus mandamentos é uma coisa preste. E até com tom muitas das vezes de ironia dizemos: opa, eu sou temente a Deus. Mas será que na prática isso nós atendemos? E agora Abrão obedece a Deus, chama sua esposa Sarai e vão para uma terra ainda desconhecida. E não vou me deter na história porque eu quero chegar onde que o topo da mensagem. O que mais me chama a atenção na história de Abrão, que depois ficou Abraão, porque Abrão é pai. É pai da fé. E Abraão é pai da fé, mas amplitude, ou seja, exemplo de fé para as nações. E agora Sarai muda o nome para Sara. Não é bonito, né? Sara, né? Uma coisa me chama a atenção quando Deus cumpre a promessa na vida deste casal. Quando chega o Isaac, Deus pede o filho para Abraão. Você seria capaz de dar o seu filho, irmão? Em sacrifício? A gente ouve tanta coisa na nossa era. Oh, sacrifício de louvor, meu Deus do céu. Mas peraí, que sacrifício é esse? Vim aqui cantar no palco da igreja? O sacrifício de louvor está lá no teu emprego. Quando você trabalha e ora a Deus em espírito, você está louvando a Deus. Em meio a tantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Isso é sacrifício de louvor, onde a tua atenção física tem que estar voltada ao teu trabalho, mas o teu espírito está ligado a Deus. Isso é sacrifício de louvor. Você está na estrada, está orando a Deus, dizendo: Deus, guarda o meu caminho neste coletivo, guarda, Senhor, meu caminho enquanto eu estou dirigindo, guarda, Senhor, a minha trajetória, livra, Senhor, mas tem que estar atento. Isso é sacrifício de louvor. Eu sempre fui chato, irmãos, em muitas áreas da minha vida. O que eu não tenho de visão, eu tenho de ouvido. Eu presto atenção em tudo que está à minha volta. E agora, a gente acaba prestando atenção quando alguém sobe aqui no altar e canta. Isso é um tributo a Deus coletivo.
Aleluia.
Por quê? Você louva a Deus aqui, Deus recebe e Deus divide com o seu povo. Quem está lá no auditório ouve a voz de Deus através do louvor. Isso se tiver com vida no altar. Se não tiver, não é. Passa apenas ser uma apresentação musical. E olha que eu já enfrentei muitos cantores, viu? Abraão deu o seu filho, e quando, mas sabe por que ele deu? Porque ele tinha fé que o seu filho poderia suscitar das cinzas. Está faltando em nosso tempo, meus irmãos, é a palavrinha de duas letras, uma consoante e uma vogal. É a fé. Temos fé para tanta coisa e fúteis, mas quando é para Deus, nós queremos, nós duvidamos. E eu vou pegar um fato recente. Isso aqui eu vou falar no altar, não me envergonho. Eu estava falando com a missionária Tatiana em casa, um assunto, e eu falei: será, amor, que Deus vai fazer isso por nós? Ela: oh, meu Deus do céu, quem prega sobre fé está precisando dela agora. E isso, irmãos, era fato. É necessário que creamos. Sem fé é impossível impossível agradarmos a Deus. E agora vem Abraão, se torna a geração Israel e vem, eles não vão me deter na história, e chega a promessa. 400 anos, povo de Deus, povo de Israel, não ouve a voz de Deus. E aqui eu pergunto, irmãos, quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo você não escuta a voz de Deus? Porque hoje, para ouvir a voz de Deus, meu irmão, tem que selecionar os pregadores. Para ouvir a voz de Deus hoje, tem que ter calo no joelho. Eu, quando pastoreei a adoração a Deus de São Francisco do Sul, eu não convidava qualquer um, não. Passava por um crivo federal. E eu ouvi dizer, essa igreja nunca vai crescer. Tu vai pregar quarta e sábado, domingo sozinho, né? Que eu prego todos os dias.
Aleluia.
Pelo menos eu sei o que estou falando. Por quê, irmão? Você que está no auditório não merece ouvir coisa enlatada. E a gente agora percebe que a promessa veio à tona. E Deus chamou João para ser o percursor do caminho dele. Ou a máquina patrola, aquela que endereita mesmo. Depois de 400 anos, sem o povo ouvir a voz de Deus, cumprindo a profecia de Isaías, que Deus levantaria alguém que endereitaria o caminho do Senhor, Deus coloca João Batista. E eu digo que João Batista era mais ousado que eu. Ele olhava naqueles que queriam estar por brincadeira na igreja.
Aleluia.
Dizia: suas raças de víboras. Suas pessoas hoje não. Olhar para as pessoas, suas cobras, suas jararacas. Quem vos mandou fugir da ira de Deus? Agora entendemos a luta que João Batista teve. Chegavam os fariseus, que era uma religião, que eu, hoje em dia, desde meu tempo que eu me converti, escutava muito isso. Quando era aquele crente assim, turrão, né? Rabugento. Aqueles que não concordavam com tudo, olhavam para a cara do cidadão assim, a gente olhava, seu fariseu. Não é assim? Fariseu era uma religião. O fariseísmo era uma religião na época. E João Batista bateu em cima deles dizendo: suas raças de víboras, vocês estão aqui para ver se eu falo algo contra a lei. Que, olha, o machado está na raiz. O machado está bem prontinho, patrão, para meter aí, sabe? E pegar essa árvore podre e jogar no fogo. Mas veio a promessa. Nisso Jesus já era nascido. E Jesus nascido, meu irmão, chegou para se batizar. Eu imagino que João Batista estava com a cabeça baixa. Depois de ter dado um sermão daquele caprichado. Um sol escaldante de mais de 50 graus no deserto. Ele levanta os olhos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que salva o pecado do mundo. João Batista batizou Jesus em águas correntes. E quando Jesus se batizou, veio um pombo corpóreo, ou um pombo animal. Mas ali Deus incorporou naquele pombo e diz: este é meu filho amado, a quem tenho me acomprazido. Ou: eis aqui o meu filho amado, a quem me agrada muito. Jesus começou a fazer os milagres. E o apóstolo João A Bíblia registra vários Joãos, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não vai pensar que era um João só. Até esses dias, chegou alguém para mim lá em casa, o pastor Fabiano, quem escreveu o Evangelho de João era o João Batista? Não, era o João apóstolo, aquele filho do trovão. Daí eu fui para lá passar toda a história, né? A Bíblia registra dois João. E João Batista batizando Jesus, e Jesus começou a exercer o seu ministério, chamando pessoas para o seu trabalho. E você que está aqui nesta tarde, Deus está chamando você para o trabalho.
Aleluia.
Deus está chamando você, irmã, para o trabalho. Eu vejo, eu sou um, eu já falei em outra ocasião, eu sou um defensor do ministério feminino na igreja, do círculo de oração, das mulheres que cantam, das mulheres que pregam, das mulheres que são cheias de Deus. 70% da igreja brasileira, 70%, irmãos, ou seja, a grande maioria são compostos por mulheres. Sabiam disso? 70%. No Brasil existem 55 milhões de crentes.
Glória a Deus.
E a gente acaba percebendo, irmão, que desde a era de Jesus as mulheres eram mais atuantes nos ensinamentos. Elas sempre estavam presentes, embora que não eram contabilizadas. Eu paro para analisar o quanto essas mulheres passaram, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça. Jesus fez muitas promessas. Jesus, ele nos prometeu muita coisa, embora que muitas das vezes não desfrutamos dessas promessas. E sabe qual é uma promessa principal, que já estou encerrando a mensagem, que eu não vou conseguir concluir? É, uma das promessas que Jesus nos fez foi que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos.
Aleluia.
Ele está aqui nesta tarde. Ele se faz presente em nosso meio. Ele viu o seu sacrifício, porque sair de suas casas com sensação térmica de 44 graus e vir numa igreja não climatizada é porque ama a obra de Deus, é porque ama cultuar ao Senhor. Deus tem promessa linda para você. Se coloque de pé, povo de Deus. Não vou mais além. Se eu fosse falar, eu iria tranquilamente até as 5h40 da tarde. Aí eu estaria pregando para os bancos. Amém, irmãos? Eu quero convidar você que precisa de uma oração. Louva a Deus de ver uma Clemair trabalhando aqui para Jesus. Uma Clemair, como outras irmãs. Acho que a irmã Clemair me conheceu quando era mais jovem, né? Lá em 2000 e os quebrados. Quem olha assim, né, irmão? Parece que sou idoso, né? Esses dias, eu na rádio falei, irmão, meu tempo eu comia até pão com banha. Me ligaram, ô pastor, quantos anos tu tem mesmo? A irmã Clemair, eu era adolescente, jovem no banco da mocidade. Comecei por ali. Com 12 anos eu vim para Jesus. Se hoje eu estou aqui, não é por meus méritos. Sabe o que eu mais louvo a Deus? Porque tem tanta gente conhecida. Eu estou em casa. Eu quero convidar você que quer mudança. Já tem gente aqui no altar, já estou percebendo. Eu quero falar algo de Deus para vocês. E ouça muito bem. Deus vai trazer vidas para esta concentração da tarde. Eu quero orar por vocês. Eu quero dizer que Deus vai mudar a história de muitas pessoas aqui. Vou pegar as líderes. Eu não vou orar por vocês, viu? Só depois do culto, se quiserem. As líderes vão impor as mãos.
Aleluia.
Missionária Tatiana.
Tem pessoas para ungir,
né? Eu não tenho como ungir agora. Vamos fazer o seguinte. Vou autorizar, tá, irmãos? Missionária Tatiana vai ungir por mim. Quem quiser unção, levante a mão. A missionária Tatiana vai ungir. Eu não tenho como ungir agora. Quem precisar de unção, nós vamos estar orando. Então, a missionária Tatiana, a irmã Clemair, esqueci o nome da irmã. Irmã Fabiana. A irmã Fabiana faz parte da diretoria aqui da tarde, da Vitória? Irmã Renilda. Vem a irmã Renilda orar também. Não estou desclassificando ninguém, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu quero só chamar os líderes. É até pela ética do ministério. Então, vamos orar em pôr de mãos nos irmãos. Amém, irmãos?
Amém.
Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia colocada, Senhor, em nossas vidas. E na vida desses irmãos e irmãs, ó Pai, que estão aqui no altar, precisando de um milagre. Eu não sei, ó Pai, qual deles é prioritário na vida desses irmãos. Pai, mas se houver aqui em nosso meio pessoas doentes, pessoas, meu Pai, que estão com dores, com dor de coluna, com dor de cabeça e outras dores adversas, eu repreendo, ó Pai, na autoridade que há no teu nome. Pai, eu repreendo, Senhor, toda inveja, toda fúria do diabo caia por terra. Pai, em nome de Jesus Cristo. Urabacantu reflachandarabacalamandaraia. Eu repreendo, Senhor, toda a fúria do diabo, Senhor, contra vidas. Contra vidas, ó Deus, que tu levantaste. Pai, em teu nome, Senhor, eu repreendo. Senhor, toda flecha, Pai, ao contrário à tua obra. Pai, em teu nome, Senhor, eu também peço, Senhor, que tu venha usar esses irmãos e irmãs com autoridade em suas casas. Pai, quantas pessoas precisam de levar a salvação para dentro das suas casas.
Glória a Deus.
E que tu possa, Senhor, salvar, purificar, meu Deus, trazer à tona a salvação. E que seus filhos e suas filhas possam dizer, meu Pai, até aqui me ajudou o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espírito de Deus, em teu nome, Senhor, nós oramos, crendo, Senhor, na tua vitória, em nome de Jesus, amém. Irmã Fabiana, chega aqui no altar, por favor, se estiver aqui, chega mais pertinho de mim aqui.
Glória a Deus,
irmã Fabiana? É duro não ter visão física, né?
Aleluia.
Deus vai mudar o teu quadro lá, viu?
Aleluia.
Tem pessoas com inveja contra a tua vida, tem alguns se levantando. Eu não sei que trabalho a irmã cuida.
Aleluia.
Eu fiquei sabendo hoje, inclusive.
Aleluia.
Deus está te livrando de uma cilada, irmão, que o diabo estava te colocando. Eu vou te dar sabedoria no momento desta situação. Mas há duas pessoas muito próximas a você que está tentando detonar o teu ministério com aquilo que Deus colocar em suas mãos. Essa igreja toda está de testemunho. Deus vai te mostrar e todos verão dentro de poucos dias quem se levantou contra o ministério que Deus colocar em suas mãos. Eu não vou dizer que se levantou contra você, mas contra o ministério. ministério que Deus otorgar em suas mãos.
Glórias, aleluia.
Deus, dentro de alguns dias, mostrará. Eu não vou dizer que Deus vai derrotar eles, mas Deus vai mostrar que quem manda e quem desmanda na obra dele é Ele.
Glória a Deus.
Amém, irmã?
Amém.
E tu vai louvar o Senhor com um hino de vitória.
Glória a Deus, eu creio.
Amém, irmã? Não sei o que se passa lá, mas Deus mostrou muita coisa acontecendo naquele trabalho, viu?
Aleluia, é verdade.
Deus vai te surpreender dentro de pouco tempo.
Amém,
amém, irmãos?
Amém.
Obrigado, que Deus possa abençoar os irmãos.
É Jesus.
Eu quero agradecer a todos os irmãos, a diretoria, que me convidou para estar.